Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa 848. A proposta habitual nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. A alternativa é rumo.pt, secção de programas, aí disponíveis as nossas emissões para escuta e para download. E agora sim, já estamos na maioridade, Livros com Rumo já com 18 anos de atividade. Foi no dia 9 de novembro, precisamente, que completamos mais um aniversário. E por cá continuamos, António, também a celebrar essa efeméride com esta longa conversa que arrancou na passada semana e que ainda se vai prolongar.
Boa noite, no nosso caso, de Livros com Rumo, mais um aniversário e, apesar da maioridade, continuará sempre a ser mais uma primavera. Porque a primavera é a pujança, é o rejuvenescer e connosco é exatamente o nosso compromisso com aqueles e aquelas que nos escutam desse lado. Os autores, os temas, os assuntos que por aí fazem toda a importância para homens e mulheres e jovens na sociedade e na cidade, como cidadãos e cidadãs cívicos. Pensámos desde o início que a educação e a cultura é a pedra dos pilares que serão construídos, de que cada um fará uso consciente e afirmativo da sua forma de estar na vida e no mundo. E, portanto, a ser assim, entre outros princípios que comungamos desde o início, cá está Camões, Luís Vaz de Camões, a juntar-se, nós a juntarmos-nos ao quinto centenário do nascimento de Luís de Camões e o autor convidado, Carlos Maria Bobone, com Vida e Obra de Luís de Camões, uma edição da Dom Quixote. Estamos a divertir aqui um pouco, o Sérgio Xavier e eu, porque, quase que apetece dizer, é o quindigésimo aniversário do nascimento de Luís de Camões. Passe este pequeno apontamento, mais humorístico ou divertido, queremos que vocês, ouvintes, homens e mulheres que se interessam pela cultura e os jovens, tenham sempre no Livros com Rumo um parceiro que vos, de alguma forma, acompanha nesse crescimento como cidadãos e cidadãs de pleno direito com a cultura, a educação, o conhecimento e o saber, utensílios maiores da nossa vida. De Braga para o mundo, um abraço, bom dia, boa noite e boa tarde, sempre melhores leituras e poderá ser até com este Vida e Obra de Luís de Camões, de Carlos Maria Bobone.
Carlos Maria Bobone nasceu em 1992. É licenciado em Filosofia, alfarrabista na Livraria Bizantina e crítico literário. Colabora com o Observador, onde escreve sobre livros, e é editor principal da revista Crítica 21. É autor de A Religião dos Livros, Alfarrabistas, Livrarias e Livreiros, edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Monarquia e Camões, Vida e Obra. Ambas as obras editadas pela Dom Quixote.
Só uma pequena questão também lateral aqui a este tema, e avançaremos já para a parte, para o miolo do seu livro. Quando o Fernando Pessoa refere que o Padre António Vieira era, ou foi e continua a ser o príncipe da língua portuguesa, ele não criou aqui um viés quando depois estabelece a tábua do Supra Camões ele próprio, himself, não é? Em pessoa, e leva-o a arriscar o desafio criativo, poético, com a mensagem, colocando-se, ou a tentativa de se colocar, e revela, se quisermos, de uma forma consciente ou inconsciente, realmente da importância e da superioridade camoniana ou do trabalho camoniano. Até que ponto é que pode ser lido agora à distância este pequeno pormenor, que é quase um fé-de-ver, um divertimento pessoano, quando ele, também sendo conhecedor da literatura portuguesa, arrisca colocar a fasquia neste ponto? Como é que poderemos olhar para este episódio relativamente importante, porque Fernando Pessoa escreve a mensagem, não é? De alguma forma aceitou e levou, tentou concretizar realmente este desafio neste famoso poema, a mensagem. Como é que poderemos olhar para isto? Depois do trabalho que fez, o que é que lhe permite discorrer sobre este pequeno tema, se quisermos?
Havia imensa coisa para dizer, eu vou tentar limitar a uma perspectiva que será dentro da perspectiva que estamos a falar, que é a perspectiva da língua. É verdade que o Fernando Pessoa chamou o padre António Vieira o imperador
da língua. O
imperador é significativo porque, quer dizer, não é a língua, mas tem o fasto do imperador, não é? E eu acho que isso é uma diferença grande para o Camões. O padre António Vieira é um escritor em que nós, em todo momento, estamos a ver a glória daquele estilo. Quer dizer, estamos a pensar, realmente, ele escreve tão bem. O Camões tem um modo de discorrer mais natural, de certa maneira, embora aquilo hoje em dia é um épico, claro, e há muita coisa que nós, quer dizer, estranhamos e é uma linguagem elevada, obviamente, mas não é uma linguagem que sai de si própria. O que acontece é, nós estamos a ler o padre António Vieira e estamos constantemente a sair da língua, quer dizer, nós temos uma expressão, olha que expressão extraordinária, olha que maneira de olhar imprevisível. Quer dizer, é quase ali uma feitiçaria barroca, não é?
É isso.
O Camões não é isso. O que nós estamos a ver é até que ponto é que a língua se estende. Quer dizer, é integrado na língua, mas é, quer dizer, a partir de dentro está a transformá-la. O padre António Vieira não, está a sair de alguma maneira. E o que acontece é que há no Camões, e isto vai ligar com a ideia da mensagem, há no Camões um certo drama extraordinário, que é a ideia típica, se nós dissermos que há uma filosofia da linguagem, que é difícil dizer, mas se dissermos que há uma filosofia da linguagem medieval-renascentista que Camões comungaria, a filosofia sobre a língua tem muito a ideia de que estas línguas vernáculas são línguas caídas, quer dizer, que há uma língua mais perfeita e de que nós, de alguma maneira, caímos numa linguagem mais imperfeita. E essa linguagem tem um problema maior, é que a linguagem está, de alguma maneira, adequada ao objeto. Por isso, nós, para falar de perfeições, temos uma linguagem mais perfeita. Para falar de imperfeições, temos uma linguagem mais romba. Quer dizer, a nossa linguagem nem nos deixa chegar exatamente aos conceitos que nós queremos, tudo isso. E, de alguma maneira, o que o Camões está a fazer é querer mostrar-nos uma perfeição, um feito extraordinário maior do que os feitos que são cantados numa língua que é a língua da qual o português decaiu. Por isso, há ali um problema fundamental que é ele tem, ao mesmo tempo, que reconhece que esta língua é uma língua caída dali, está a competir com isso. E o que pareceria um fracasso, o motivo fundamental do Camões, não é? Quer dizer, é a ideia de que é possível elevar, né? De que, sim senhor, vimos de um ponto caído, mas é possível regressar ao ponto fundamental, que é um ponto que está para lá do latim, é o ponto da linguagem divina, é tudo isso. E o que o Pessoa, de alguma maneira, aponta é para um gesto análogo. É, sim senhor, nós temos alguma coisa que é a nossa cultura, é a cultura portuguesa, é o Camões. Como é que eu posso, nesses termos, nos termos dessa cultura, criar qualquer coisa que vai para lá disso? E já não estou na cultura portuguesa, estou em alguma coisa maior do que isso, tudo isso. E isso acaba por ser a ideia da mensagem. A mensagem tem uma economia que é parecida com a relação do português com o latim nos Lusíadas. Quer dizer, sim senhor, eu vou fazer um épico, mas não vou fazer com com oitavas épicas, vou fazer aqui com quadras modestas, tudo isso. Quer dizer, esta relação, a ideia de que é possível, a partir do mais imperfeito, elevar acima do mais perfeito, é uma coisa que é extraordinária e que é, de alguma maneira, um paralelo e uma relação íntima entre o Camões e a pessoa.
Quase que apetece dizer que pena Paulo Ricœur não ter, quando escreveu A Metáfora Viva, provavelmente não conhecia Camões, nem os sonetos, muito menos o épico Os Lusíadas. Quase que se pode aplicar esta reflexão teórica e algum dos trabalhos do professor Miguel Batista Pereira a esta dinâmica do estabelecimento da tábua da língua portuguesa como projeção simbólica de um olhar para o mundo a partir de um sujeito que reflete sobre esse mesmo mundo e recria ou reelabora ou pega, vamos lá, no magma que está ali em bruto e depois burila aquela peça como se fosse um diamante precioso. É um pouco esta ideia que extravasa ou poderá ser extraída do trabalho de Luís de Camões.
Sim, qualquer coisa desse género. Nesse sentido, o trabalho de Jorge de Sena é de
Pois.
alguma maneira importante, embora tenha um exagero que chega a ser bizarro, é a procura constante de símbolos e de relação com a matemática e tudo
Pois é,
isso
pois.
tem um certo. Quer dizer, parte de uma boa premissa e de uma certa intuição de
Intuição.
um lado simbólico ali. Mas que me parece que é visto de uma maneira mais arguta pelo António José Saraiva,
Pois é.
quando ele olha para os Lusíadas como um poema em grande medida visual. E isso vê-se na ideia de que o Adamastor está ali no meio do canto quinto, está mesmo. Quer dizer, aquilo dá mesmo a ideia da viagem, não é? De que vamos descendo até chegar ali, àquele ponto. Que na tradição clássica também tenha descido aos infernos, por isso mesmo a ideia de ir para baixo, para sul, tem ali um certo sentido. Tudo isso, quer dizer, é muito vivo no Camões, aquela dedicatória, modo como ele pede ao Dom Sebastião para se inclinar, não é? Inclinar por um pouco a majestade. Tudo isso tem uma série de verbos, de tempos verbais, tudo isso, que mostram a linguagem como mais do que texto. E isso aí é um lado muito bonito e muito vivo dos Lusíadas, sim.
Vamos agora local de nascimento da figura. Estabeleceu-se 1524. No entanto, Carlos Maria Bobon coloca depois com a Ceuta, a chegada, a escrita, a ida para Ceuta, certos pormenores da vida que chega a falar em Vilar de Nantes, chega a falar, e pasme-se, pelo menos para mim, que até em Braga. Como é que esta questão ainda continua uma obra aberta? Porque os Lusíadas podem ser lidos à maneira do bom do Umberto Eco, a obra aberta, mas como é que isto, a questão de Camões, o Nascimento, o estabelecimento da tábua do ano, propriamente dito, se Camões seria ou não um filho sacrílego, a mãe, toda uma série estabelece-se Alenquer, Santarém, porque o próprio texto também diz, o Artur Magalhães Basto, o Porto. Como é que, no meio disto tudo, o que Carlos Maria Bobon se lhe permite dizer e estimular o interesse para aqueles que ainda não têm, vamos lá, a âncora estabelecida para o ano de nascimento do grande e do gênio português Luís de Camões?
Bom, a questão prende-se com duas coisas, que é, por um lado, nós temos muito poucos documentos sobre Camões, e por isso toda a biografia é muito especulativa. Isto poderia, de alguma maneira, ser contornado se as biografias mais próximas se revelassem fiáveis. Quer dizer, nós também não temos imensos documentos sobre o. Suponhamos o Diogo do Couto. Mas o que acontece é que as biografias que nós temos com Evas concordam nas informações. O que acontece com o Camões é que as três 3/4, porque, quer dizer, Pedro Maris tem a questão do Manuel Correia.
Manuel Correia.
O padre Manuel Correia, que é, de alguma maneira, uma fusão dos dois. Mas, quer dizer, o que acontece é que as biografias não concordam em várias coisas e várias outras que aparecem só numa ou só noutra, o que nós vamos a ver é que há informações que de alguma maneira desmentem ou tornam muito improvável aquilo que elas dizem. Por isso, todas as informações a respeito de Camões são submetidas a um teste grande. Nós, nas biografias clássicas, temos dois locais de nascimento para Camões, Lisboa e Coimbra. O que é que acontece? Nas de Lisboa, que são dadas pelo padre Manuel Correia, o que nós vemos é que ele provavelmente sabe muito pouco da infância de Camões, porque quando fala da data de nascimento, nos dá uma data praticamente impossível. Ele diz 1517, e pela maneira como fala depois do regresso de Camões, da Índia e da idade que teria, etc., nós percebemos que não poderia ser a mesma idade. Depois, o que nós temos é um documento, quando ele parte para a Índia, em que diz que tem 25 anos, o documento é de 1550, por isso daí fazemos o 24, 25, fazemos o 24 normalmente pela data da partida das armadas. O que acontece é que este documento também não é ultra fiável, e pronto, é dado pelo Frei Sousa, que várias outras vezes, quer dizer, até pelo sítio em que estava não poderia consultar o documento da maneira como ele disse, porque ele disse que o viu nos registros da Casa da Índia e ele estava em Madrid, não havia possibilidade de ele ter visto esses documentos. Tudo isso, quer dizer, leva a algumas dúvidas. Por isso, o que é que depois acaba por acontecer? É que nós tentamos ir àquilo que mais ou menos fiável temos para tentar perceber onde é que Camões poderia ter nascido. O que é que nós sabemos de certeza sobre o Camões? O pai dele se chamava Simão Vaz e o avô Antão Vaz. Os biógrafos dizem que seria dos Camões de Coimbra. Os biógrafos do século XIX põem esses Camões de Coimbra a partir de um Vasco Pérez de Camões, que seria um nobre da Galiza, que teria vindo para Portugal na Idade Média. Agora, isto é uma coisa que merece muito pouca credibilidade.
É questionável, claro.
Quer dizer, qualquer genealogista do século XIX, Felgueiras Gaio, quer que seja, punha qualquer família a entroncar na Idade Média quase nos visigodos. Por isso, quer dizer, é uma coisa que não tem ponta de credibilidade. Ou melhor, tem uma pontinha que já chegaremos lá, mas tem muito pouca. O que é que acontece? Um Antão Vaz de Camões, que veio de Coimbra, de facto aparece numa genealogia que é descoberta no século XIX, atenção, por isso já muito depois, mas tem a genealogia, e todos os passos vão verificando mais ou menos corretos. Aparece que o Antão Vaz terá ido, por causa de uma questão, um assassinato, para Vilar de Nantes. O que é que bate certo aqui? Vilar de Nantes era um couto de homiziados, isto é, um sítio que precisava ter população, e por isso, para onde poderia ir gente condenada sem sofrer pena, a única coisa era ir para Vilar de Nantes, e aí não seria condenado. Pronto, por isso seria possível, bate certo com a informação. O que é que acontece? Este Antão tem uma série de filhos. Uma série deles que aparecem num processo de nobilitação de um Pedro de Freitas, que foi familiar do Santo Ofício e que por isso precisava de estudar a genealogia dele, e essa genealogia é estudada com certo rigor. Ele seria desta família do Antão Vaz, por meio de uma filha dele, e tem uma série de filhos. Entre esses filhos aparece um Simão Vaz. Esse Simão... Entre estes filhos aparece também um Isidro, que estudou em Braga. Tem estado, de facto, a família em Braga, ou tenha ido só ele para Braga. Este Isidro tinha umas rações, umas rações, basicamente umas rendas, em Vilar de Nantes, que a certa altura ele passa para um Simão Vaz e depois para outro Simão Vaz. Esse, e passa em 1524. Esse seria o tal ano
pois, do nascimento.
Essas as assinaturas sobre o passamento das rações são feitas por esses dois Simões Vaz, que se encontravam os dois na altura em Santarém. Portanto, daí a hipótese de Santarém. O que é que acontece? Eles eram ambos clérigos. Um clérigo de ordens já tomadas, outro, outro quer dizer, clérigo de evangelho, como eles dizem, uma coisa desse género, seria basicamente ainda um estudante. Quer dizer, por isso não é claro que foi... fosse de alguma maneira impeditivo de ser um modo de estudar e depois casar, quer que seja, mas de qualquer maneira seria muito próximo do nascimento de Camões. O que acontece? Nós daqui, dado o especulativo que nós temos de tudo isto, temos uma teia gigantesca de hipóteses. Não sabemos mais do que isto, quer dizer, pode ter nascido em Santarém, pode.
Pode.
Se for em 1524, pode ter nascido em Coimbra. Sim, se fizermos fé no editor... das rimas
que exatamente
que ele nasceu em Coimbra, pode ter nascido em Lisboa, sim, pode, se fizermos fé no Manuel Correia, quer dizer, mas também pode ter nascido, quer dizer, Santarém é uma hipótese muito forte. Não, ele pode não ter nascido em 1524, não é? Tudo pois. Isto de alguma maneira é uma teia muito intrincada e é difícil de ser dado. O Porto, sim, a Isabel Renovo, na biografia que fez agora,
sim, sim.
Defende o Porto a partir de algumas expressões de Camões, uma delas,
sim, sim, claro. Diz,
perca eu os privilégios de cidadão do Porto,
Porto pois.
E fala também de uns testamentos em que entram Simão e um Luís Vaz no Porto. Agora, esse Luís Vaz, parece-me, estou muito convencido disso, porque, de facto, há relações... há outro Simão Vaz que tem coisas no Porto, que é onde se é, e que seria primo do Simão Vaz, pai do Camões. Esse Simão Vaz aparece em vários documentos do Porto, tem coisas no Porto e tem um parentesco mais próximo com outros Luís Vaz. Por isso parece-me mais provável que seja por aí. A expressão... é uma expressão forte, de facto, mas os Camões também usa outras, também já também tem aquela expressão de estou aqui mais bem tratado com as vacas da Merciana, que também indica para uma relação com o Ribatejo, mas depois, quer dizer, tudo isso, de alguma maneira, são hipóteses fortes, mas são muito especulativas, e isso nós vemos. Se fosse a única coisa que nós tínhamos, poderiam ser fortes, mas como nós temos hipóteses para muitos sítios, é difícil dizer de alguma que é de facto mais forte do que as outras.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se algum ouve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo posto da mudança. Troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto. Que não se muda já como suía, que não se muda, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto da mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
Depois, Camões está em Coimbra, onde, pelo menos parece, há uma certa unanimidade à volta daquilo que foi a sua robustez de conhecimentos, ou a aquisição de conhecimentos, a robustez cultural e intelectual, o conhecimento onde ele lê tudo, para além daqueles aspectos pitorescos e fazem parte sempre da figura de Camões, como seja a boémia e uma certa agressividade e responsabilidade, os grupos de pares, onde eram conhecidos por uma certa irreverência ou violência naquilo que eram os surtos ou as saídas e surtidas noturnas a lugares de toda a ordem e de todo tipo. Mas o que interessa perceber é que é em Coimbra, e aí é ponto razoavelmente aceite, que Camões vai adquirir tudo aquilo que é, que o torna, digo eu, arrisco aqui um bocadinho esta definição, um intelectual renascentista. Se é que vale alguma coisa desta definição do intelectual. Por outra, é um homem que vai conhecer e adquirir conhecimento de uma forma que ele depois a torna sua, que a projeta, nomeadamente nos Lusíadas, e depois iremos à questão particular dos sonetos. Por aqui é unânime que foi neste, porque depois Cortesão, eventualmente tê-lo ácido ou não, da família dos Noronhas, aquilo que eram as relações com os poetas do seu tempo, Sá de Miranda, Andrade Caminha, Diogo Bernardes, Jerónimo Corte Real, como é que é este mundo até Camões chegar a Ceuta, até ir para Ceuta, onde perde o olho. Como é que é este caminho, vamos lá, da juventude e do início da idade adulta para Camões? Como é que isto se desenvolve? Sabemos que tinha um tio que era uma figura importante da hierarquia religiosa, mas ao mesmo tempo era um homem ligado ao conhecimento, às bibliotecas, aos livros. Como é que isto se processou no caso concreto e particular de Luís de Camões?
É difícil dizer, até porque lá está, isto é realmente uma biografia complicada de traçar, porque mesmo esse tio, o famoso Bento Camões, cancelário da Universidade de Coimbra, quer dizer, o que nós temos que o liga ao Camões é uma referência muito pequena num texto de um Frei Gabriel sobre Santa Cruz de Coimbra, onde também, quer dizer, não é claro sequer que tenha de facto havido este tio. O que nós temos que nos garante que o Camões esteve na sua juventude em Coimbra é, por um lado, alguns poemas onde isso é muito claro, quer dizer, sempre se fala do Mondego.
Sim, do Mondego, claro, é, claro.
Que onde passei a minha juventude, isso, quer dizer, e são poemas, quer dizer, a ideia de extrair dados biográficos da poesia do Camões é uma ideia que já gerou muitos equívocos e muitos problemas, mas uma pessoa lendo os poemas percebe que aquilo tem um estatuto muito claro, quer dizer, que de facto, e é incontestável, nunca ninguém contestou que isso acontecesse. Por outro lado, há um outro aspecto que nos baliza de alguma maneira o tempo coimbrão, que é o facto de Camões se referir numas cartas, são também muito famosas, é muito famosa a descrição dele de um prostíbulo a que chamam mal
cozinhado.
Onde tem mal bem, sempre onde comer, não é? Sempre já acham de comer. Agora, isso é uma expressão que vem de uma peça que na altura só tinha sido ainda, quer dizer, representada em Coimbra. E por isso, baliza-nos de alguma maneira de Camões em Coimbra. Nós conseguimos perceber a partir daí que o Camões há de ter ouvido isto e há de ter ouvido isto ali nos anos 40. No princípio dos anos 40, o Camões está em Coimbra. Depois disso, é muito claro que está em Lisboa porque entra no jogo da poesia cortesã. Isso entra de uma maneira muito óbvia. Se esteve ou não ao serviço dos Noronhas e, sobretudo, de Dom Francisco de Noronha. Quer dizer, é uma hipótese que surge com Stork, um dos grandes
poetas do século
XIX. Mas que, quer dizer, não tem prova nenhuma. A prova é há alguns poemas do Camões dedicados a Dom António de Noronha e à morte de Dom António de Noronha, que era um filho, que foi um filho deste Dom Francisco, que morreu novo.
Que o abalou muito, ele ficou muito abalado.
Sim, exatamente. Escreveu vários poemas sobre o assunto. Agora,
ao ponto do professor Frederico Lourenço escrever. Pode.
Um romance, exatamente. Em que seria. Escreveu um romance em que a ideia seria de que haveria uma paixão entre Camões e Dom António de Noronha.
Um romance homoerótico, se quiser.
Exatamente, sim. Que haveria. Agora, quer dizer, no romance do professor Frederico Lourenço é uma tese indireta. Porque
claro, sim,
é um
sim.
Percebo. Sobre um professor universitário.
Professor, claro.
Tem esta tese. Por isso, quer dizer. O reconhecimento de que, de facto, não é uma ideia algo especulativa. Ao mesmo tempo, quer dizer, porque é que eu acho que esta ideia perde uma certa força? Porque onde o Camões esteve, sem dúvida, tendo perdido um olho em Ceuta, como ele diz lá num dos poemas, e tendo sido isso antes da partida para a Índia, foi, portanto, entre esta estadia em Coimbra e a ida para Ceuta, por isso nos anos 40. Ora, nos anos 40, quem é sempre capitão de Ceuta é um Dom Afonso de Noronha, da Casa dos Menezes, que era tradicionalmente os capitães de Ceuta, até o Dom Afonso de Noronha, que é o último, e que passa a ser governador da Índia, quer dizer, passa de capitão de Ceuta para governador da Índia e faz exatamente o mesmo trajeto que o Camões. O Camões terá estado em Ceuta, vem para Lisboa e aí manifesta a intenção de ir para a Índia na altura em que está lá o Dom Afonso de Noronha. Portanto, também é perfeitamente possível que a ligação dele ao Dom António de Noronha fosse pelo Dom Afonso de Noronha e não houvesse relação nenhuma com esta casa do Dom Francisco, que é a Casa dos Condes de Linhares. E, portanto, que é um tio desde Dom Afonso de Noronha, capitão de Ceuta e governador e depois vice-rei da Índia. Portanto, o que é que nós temos? Temos a certeza de que há um tempo em Coimbra, há a certeza de que há ali um tempo em Lisboa e uma quase certeza de que há um tempo em Ceuta. Pronto, a poesia que nós temos de Camões em Lisboa é uma poesia bonita, muito interessante, mas que já há alguns vislumbres de um poeta, de facto, muito maior que os outros. E há também uma particularidade que a Carolina Michaelis defendia, que os Lusíadas começam a ser escritos muitos anos antes.
Antes, de claro. Sim.
Um ponto interessante e que dá um olhar diferente para os Lusíadas na tese dela e que é também, em certa medida, na tese do professor José Augusto Bernardes, esta de que os Lusíadas foram sendo escritos, é a ideia da dedicatória ao Dom Sebastião, em que ele aparece, de facto, como muito novo. E a ideia de que aquilo podia ser um poema dedicado ao nascimento do Dom Sebastião foi de alguma maneira reformulado para os Lusíadas, para a dedicatória, é uma ideia que tem o seu interesse. Pronto, sim, acho que é engraçado também ver isso.
Mas Camões não aparece, é o grande ausente do cancioneiro geral, tem uma má relação com Sá de Miranda, arrisca a ideia à página 126, que é o velho do Restelo, eventualmente poderá estar plasmada aqui a figura de Sá de Miranda, e as companhias de Camões, Chiado, o famoso Chiado, Jorge de Montemor, que é conhecido por uma certa brutalidade, e também se sabe que Camões, nas suas andanças noctívagas, entrou numa rixa, esteve preso, pagou muito bem paga essa sua ousadia, era um estroina, se quisermos, um homem de uma componente emocional muito oscilante. Mas depois, nós também sabemos, passando o episódio de Ceuta, iremos perceber que Camões se torna rapidamente um sonetista de genial. Também iremos saber que há pessoas que reconhecem em Camões um poeta com os contornos e bafejado pelo gênio, como, por exemplo, referiu há pouco Diogo do Couto. Como é que estes passos vão... Referiu agora que Carolina Micaelis ia acentuando essa possibilidade de Os Lusíadas ser uma obra em construção permanente. Camões ia trabalhando sucessivamente, não é uma coisa que surge assim, de uma forma quase espontânea, como a Ode Triunfal a Álvaro de Campos, Fernando Pessoa versus Álvaro de Campos. Como é que este caldo, se quisermos, ou este tipo de ambiente, irá ser impactante em Camões? Ele sente, de facto, a rejeição dos poetas estabelecidos? Liga, não liga? É indiferente? É desdenhoso? É, de certa forma, arrogante e sobranceiro? Mas alimenta, ao mesmo tempo, uma certa animosidade? Como é que ficamos com este ambiente?
Assim, eu acho que o Camões liga, mas isso não quer dizer que ela exista. Vou tentar explicar.
Claro.
A ideia que parte muito do Visconde de Jurmanha, o Visconde de Jurmanha olhou para a poesia do século XVI e via, quer dizer, aqueles encómios todos do Pedro de Caminha, o Diogo Bernardes, embora o Diogo Bernardes fale do Camões, mas
quer dizer,
aquele circuito de dedicatórias do António Ferreira, mesmo do Sá de Miranda, tudo isso, quer dizer, ele olha para aquilo e percebe, quer dizer, com uma certa indignação, a ideia, quer dizer, o Camões não está aqui, como é que o Camões não está aqui? E por isso, a partir daí, construiu-se uma ideia que eu acho que tem o pináculo no Teófilo de Braga, que é a ideia de que haveria ali uma inimizade entre o Camões e estes poetas. Pode ser que seja verdade, pode ser que haja passos como um passo do Pedro Andrade Caminho, onde explica que não tem fúria, não tem, em que estaria, podia estar a citar, mas implicaria, lá está, que já houvesse passos dos Lusíadas conhecidos, a ideia do Camões, da fúria, grandíloco, desta ideia de um poeta apaixonado contra os poetas mais racionais, que seriam António Ferreira, Pedro de Caminha, tudo isso, tem um momento culminante no Teófilo Braga, quando tece ali, isso já tinha o Visconde de Jurmanha feito também, mas tece ali uma rivalidade amorosa da Dona Francisca de Aragão entre o Pedro de Caminha e o Camões, e que depois, até a tensa, anos depois, a famosa tensa, chegaria atrasado ao Camões, porque o homem que dava a tensa era um amigo do Pedro de Caminha, quer dizer, seria uma perseguição que duraria a vida inteira, dos outros poetas ao Camões. Quer dizer, eu acho que não há elementos nenhuns que permitam...
Sustentar a tese.
Sim, quer dizer... Sim, pode ser, mas pode não ser. Não, não há nada.
Estou a perceber.
Diga uma coisa no seu contrário.
Nem o seu contrário.
O que é que acontece? Acontece que nós temos, e há algumas anedotas sobre o Camões, pequenas histórias que vão ilustrando, temos o Camões como um poeta que de facto se tinha em grande conta. E havia algumas pessoas que também o tinham, o Chiado
era um dele.
Bom exemplo. Pronto, haveria mais alguns. E portanto, o facto do Camões ser um poeta que se tinha em tanta conta pode levar a que ele olhasse com uma certa sobranceria para todos estes poetas, até para o grande poeta da altura, que não é bem da geração destes, mas que seria o que todos eles veneravam, que era o Sá de Miranda. Quer dizer, nós vemos, é óbvio que a personalidade é muito contrastante, a ideia do Camões, sobretudo do Camões de Lisboa, estrondo, tudo isso, com a retidão do Sá de Miranda, que se exila em duas igrejas por causa da corrupção da corte, tudo isso, quer dizer, é óbvio que são figuras muito contrastantes. A ideia de que o Velho do Restelo podia estar relacionado com o Sá de Miranda não é minha, da Marcha à Ruda Franco, de vários, e quer dizer, e de facto há algumas semelhanças
entre
o lar e o tema entre alguns poemas do Sá de Miranda e do Velho do Restelo que são intrigantes. Mas mais do que isso, o que nós temos é a ideia de que o Camões não fazia parte daquele universo afetivo do António Ferreira e de Pedro Andrade Caminho, ou seja, não significa que ele fosse de alguma maneira um poeta marginal. O que nós vemos nessas anedotas que eu falava, particularmente numas anedotas que foram descobertas pelo Christopher Lund, o que nós vemos é que aí se fala de poetas e de escritores de quem não nos chegou a mínima notícia e que eram tomados como grandes poetas. Ou seja, aquilo que nós temos do conhecimento do meio da poesia do século XVI é completamente fragmentário. Isso é perfeitamente possível que houvesse poemas dedicados ao Camões e que não sobreviveram nos cancioneiros manuscritos. É perfeitamente possível que houvesse outros grupos de poetas que tinham Camões em grande conta. Quer dizer, nós não sabemos de facto. E isso aí é o que se pode dizer sobre o assunto, sobretudo numa altura em que a produção poética do Camões é ainda pequena e que por isso não havia de facto instrumentos para reconhecer um gênio tão grande como o gênio que é isso que me parece interessante, que é o próprio Camões já tinha a ideia de que ele tinha esse gênio e por isso já tinha antecipadamente a ideia de que lhe devia um reconhecimento que mais ninguém, quer dizer, podia ter. Quer dizer, isso vê-se em todas as biografias, falam do feitio difícil do Camões, teria muito que ver com isto, quer dizer, é uma consciência de superioridade mesmo quando ela ainda não se manifestou.
Não está manifesta. Eu digo isto porque há um pormenor, penso eu, relembro-me agora, que eu julgo também revelador deste espírito da época e destas pessoas, corrija-me se estiver errado, mas a dado passo refere que Jerónimo Corte Real ensaia também uma réplica, uma resposta aos Lusíadas. Será eventualmente ainda um remanescente desta coisa mal resolvida e mal filtrada a nível do fígado que se prolongou ao longo do tempo? Em relação a Camões, claro.
Não sei bem dizer, e mesmo as oitavas do Diogo Bernardes, em que fala de Camões, são difíceis de interpretar desse ponto de vista, quer dizer, é difícil de saber se são irónicas, se não são, se de facto aquilo mostra uma admiração ou um certo gozo. O que eu posso dizer é, eu acho que o estatuto do Camões, depois de publicar os Lusíadas, muda. Mesmo que na altura, ou nos anos seguintes, ainda seja equiparado a Jerónimo de Corte Real, por exemplo,
com por exemplo.
Grandes épicos, e não fosse tido quase como gênio absoluto. Quer dizer, há depois algumas controvérsias sobre o passo dos Lusíadas, sobretudo à volta do sonho de Dom Manuel, etc. Quer dizer, em que se olha para os Lusíadas como uma coisa ainda de alguma maneira contestável, ou que é possível contestar o estilo de certas partes, o gosto de certas partes, tudo isso. Agora, já é um estatuto diferente, quer dizer, tudo o que se fizer de épico, de poético, é de alguma maneira em relação a Camões. Quer dizer, o que me parece é que antes da ida para a Índia, os poetas podem não ligar ao Camões. Quer dizer, não quer dizer que haja uma animosidade, quer dizer que é um poeta que, como os outros, digamos assim, quer dizer, porque é que eu ia escrever sobre o Camões? O que acontece depois dos Lusíadas é que é o poeta em relação ao qual nós nos definimos. Posso não gostar, posso gostar, posso quer que seja, mas tenho de escrever sobre ele. Pronto. E eu acho que é isso que é uma diferença fundamental.
Olhando às devidas distâncias do tempo, assim, um cenáculo ou um ambiente parecido com Herbert Welder, Cesarini, Luís Pacheco, António José Forte e companhia também, com estes 500 anos a separá-los, algo assim parecido.
Sim, imagino, da mesma maneira que nós teríamos grupos de pertença e não dizemos que, embora sejam contemporâneos, o Jorge de Sena
Claro.
e o Cesarini
Pois.
eram dos mesmos grupos,
Pois.
quer dizer, o que podemos ter é uma relação desse género. Às vezes há afinidades, sejam afetivas, sejam poéticas, que tornam mais difícil reconhecer o gênio de alguém com uma personalidade mais conflituosa ou com quem nós nos damos, ou às vezes simplesmente estamos noutro plano e é alguém que não está nesta conversa, mas de facto o que acontece é que, como nós temos isso, temos que, sei lá, a partir de 98, não é igual falar do Saramago ou do outro escritor da geração dele, não é? Quer dizer, um romancista tem de alguma maneira uma relação com o Saramago, não pode escrever como se ele não existisse. Da mesma maneira que os poetas do século XVI e XVII, depois das Lusíadas, não podem escrever como se o Camões não existisse.
E assim termina a edição 848 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda de três partes da conversa com Carlos Maria Bobone a propósito de Camões, Vida e Obra, biografia recentemente editada pela Dom Quixote. Regressamos da próxima semana com o restante da conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.